Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, o presidente da Contag faz um balanço das ações da entidade em 2007.
E mais, presidente do Conselho Nacional de Saúde defende a taxação de grandes fortunas para compensar a falta da CPMF.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Em 2007, a Contag foi responsável pela organização de grandes mobilizações que uniram em Brasília milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Na reportagem a seguir, o presidente da Contag, Manuel dos Santos, faz um balanço de 2007. Ele avalia que o ano foi muito produtivo para a luta do movimento sindical. Os detalhes a gente confere com a repórter Vanessa Montenegro.
Para Manuel dos Santos, além das atividades dos sindicatos e federações, houve a coordenação da Contag em 4 grandes eventos: Festival da Juventude Rural, Grito da Terra Brasil, Marcha das Margaridas e a Segunda Plenária Nacional. Manuel dos Santos destaca o Festival da Juventude Rural, que reuniu 5 mil jovens em Brasília, que discutiu os problemas atuais da juventude e suas principais reivindicações.
Esse festival, eu acho que foi muito rico, tanto pela demonstração da capacidade cultural, a colocação dos problemas, as propostas também que a juventude trouxeram, e eu considero que é um segundo avanço do movimento sindical, depois das mulheres, que foi o primeiro avanço do movimento sindical, que começou a partir dos anos 80.
Manuel fala dos avanços das negociações do movimento sindical com o governo federal no Grito da Terra Brasil 2007.
Primeiro, o processo na área do PRONAF. O volume de recursos, o compromisso do governo de 12 bilhões, é um compromisso significativo. A alocação de 165 milhões para assistência técnica é o maior volume de recursos colocado para assistência técnica para a agricultura familiar. E, além disso, nós conseguimos aumentar os tetos de renda para a inclusão dos agricultores do PRONAF e aumentar também o volume de recursos por cada família.
O presidente da Contag explica outras vitórias do Grito da Terra Brasil.
Um outro elemento que também eu considero importante foi a reabertura do processo de discussão do endividamento. Nós tivemos muitos trabalhadores que foram prejudicados, ficaram sem acesso a crédito porque não tiveram as suas dívidas negociadas. Abriu-se um processo de rediscussão, formou-se um grupo de trabalho, onde parte dessas dívidas já foram negociadas.
Mais uma conquista do Grito da Terra Brasil foi a liberação de mais recursos para o programa de aquisição de alimentos.
Agora, o governo faz uma retomada a partir da nossa discussão do Grito da Terra. O governo reinveste recursos também na Conab, tanto via o Ministério do Desenvolvimento Social, quanto via o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura. Porque um dos grandes problemas para o agricultor são dois. Um é quando ele planta e não produz, porque ele só tem prejuízo, e o outro é quando ele produz e não tem a quem vender, que novamente tem prejuízo, mesmo tendo trabalhado, tendo produzido.
Em agosto, a Comissão Nacional de Mulheres da Contag reuniu em Brasília cerca de 30 mil mulheres na Marcha das Margaridas. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, fala das transformações que a marcha trouxe para o movimento sindical.
Um outro elemento importante, que eu acho que aí foi um compromisso assumido com o presidente, com as mulheres, é que a marcha acontece no momento em que se estava discutindo muito a possibilidade de uma reforma da Previdência, que estava sendo discutido no Fórum de Reforma da Previdência. E as mulheres levaram essa questão para o presidente com a preocupação de não haver retrocesso nos direitos já adquiridos pelas mulheres. E uma das posições do governo foi afirmada na sua resposta de negociação e publicamente pelo presidente lá quando foi para o encerramento da marcha, é que a garantia de não haver nesse governo corte de nenhum direito adquirido pelas mulheres na área da Previdência Social.
Em outubro, a Contag realizou a segunda plenária nacional com 715 trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, reconhece que a plenária não avançou e que será reavaliada.
Na situação atual, essa plenária realizada esse ano, ela não trouxe contribuição que ajude a melhorar as ações da direção da Contag daqui até o final do mandato. Pelo contrário, se não tivermos cuidado, ela trouxe muitos problemas para ser administrado e, se não tivermos maturidade, poderá causar uma dificuldade enorme para fazer o processo de gestão daqui até abril de 2009.
O presidente da CONTAG também aponta alguns desafios da reforma agrária para a CONTAG continuar cobrando e pressionando o governo federal.
É correr atrás dos problemas, fazer desapropriações pontuais, assentamentos que recebem o crédito de fomento, o crédito de implantação, depois o PRONAF, mas não tem uma equipe que ajude essas pessoas a planejar um processo de produção, de geração de renda, de comercialização, de inclusão social dessas famílias, de forma que elas possam caminhar com seus próprios pés. Então é muito sério o problema de assentamentos que já estão há décadas existentes e que o povo não consegue viver por conta disso.
Sobre o Fórum Nacional da Previdência, Manuel dos Santos fala que a CONTAG é a única entidade sindical que teve assento no fórum e explica os avanços e as próximas lutas.
A minha avaliação é que houve dentro do fórum uma reação de compreensão da necessidade do tratamento diferenciado para os trabalhadores rurais acima do que nós entramos esperando que acontecesse no fórum. Então, eu diria que a discussão no fórum ela ajudou a melhorar a compreensão de por que os rurais precisam ter um tratamento diferenciado. Porém, o que o fórum não conseguiu avançar foi quando se tratou da questão do aumento de idade para a contribuição. Eu acho que a tendência é de, mesmo havendo uma reforma da Previdência, por mais dura que ela seja, manter esse princípio do tratamento diferenciado para o trabalhador rural.
Manuel dos Santos fala dos desafios do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais para 2008.
Continuar construindo esse elemento da regionalização e, junto com ele, o processo da formação, que nós sabemos que não é uma coisa fácil, porque a formação ela é provocante do ponto de vista das discussões políticas, da avaliação dos nossos costumes, das nossas práticas políticas, e ela aponta para a necessidade de aperfeiçoamento de todos que estão envolvidos. E, além disso, nós temos um outro acontecimento nacional em 2008, que são as eleições municipais. Há uma necessidade muito grande de discutirmos, avaliar a atuação dos políticos a partir das câmaras de vereadores, das prefeituras, e poder ajudar os sindicatos, esse instrumento de ajudar os trabalhadores a formar opinião de como escolher melhor os seus representantes.
No encerramento do balanço de 2007, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, deixa uma mensagem de esperança e luta.
Eu quero, em nome da direção da CONTAG, desejar a todos os companheiros e as companheiras que nos ouvem e que recebe esse instrumento de comunicação, um Natal de muita tranquilidade, um Natal onde as famílias possam se reencontrar, discutir com tranquilidade tanto as suas ações e os momentos importantes, e que procure também, nessa oportunidade de Natal e Ano Novo, se aproximar mais do nosso Criador, que é quem nos dá força para continuar enfrentando as dificuldades e tendo certeza de que vale a pena a nossa existência, a nossa luta, e que o dia de amanhã poderá ser melhor do que hoje, dependendo da nossa crença, dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa construção.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Ao ser reeleito na presidência do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior defendeu a taxação das grandes fortunas e dos lucros do sistema financeiro para compensar as perdas de recursos da saúde com o fim da CPMF.
Taxar as grandes fortunas, taxar o lucro do sistema financeiro. O sistema financeiro continua tendo um comportamento nesse país e continua tendo um lucro nesse país que põe em xeque a questão da justiça social, que põe em xeque o exercício da plena democracia e da cidadania.
Francisco Batista foi reeleito para a presidência do Conselho Nacional de Saúde durante reunião ordinária da entidade no último dia 12 de dezembro.
Pós-graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Francisco é membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, ligada à CUT.
Francisco Batista disse que a presidência do Conselho ser assumida por uma liderança do movimento social representa mais autonomia para o Conselho Nacional de Saúde.
Tem significado na prática a tudo aquilo que nós, da militância do SUS, sempre entendemos que poderia ser viabilizado a partir desse processo, que é mais autonomia do Conselho Nacional de Saúde, que é mais autonomia política, que é uma atuação mais voltada para o atendimento das demandas que naturalmente acontecem na base, acontecem em todo o país, em todos os setores que têm relação direta com o SUS.
Sobre a decisão do Senado em não aprovar a prorrogação da CPMF, o presidente do Conselho Nacional de Saúde defendeu um grande movimento em defesa da Emenda 29, que destina 10% da receita bruta do governo para a saúde.
Cabe ao Conselho Nacional de Saúde fortalecer o movimento em todo o país pela regulamentação da Emenda Constitucional 29, mas mais que isso, pela definição de um financiamento que possa contemplar na sua plenitude as políticas sociais que, no nosso entendimento, são vitais para a população brasileira.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A gente continua com a série de balanços das secretarias da CONTAG.
Dessa vez, vamos ouvir a avaliação das conquistas da Secretaria de Política Agrícola ao longo deste ano e os planos para 2008. A repórter Angélica Córdova conversou com o secretário Antonino Rovares e tem os detalhes.
Em 2007, a CONTAG conquistou mais recursos para assistência técnica e menores taxas de juros de financiamentos do PRONAF. Segundo Antonino Rovares, a Secretaria de Política Agrícola também atuou na elaboração de projetos junto ao governo federal, voltados ao cooperativismo de crédito. Rovares explica os benefícios que melhoraram a vida dos agricultores familiares.
A questão da redução das taxas de juros. Nós tivemos aí alguns avanços significativos com relação à renda bruta anual e também aos tetos dos financiamentos. A questão maior para nós foi a questão de uma suplementação de 100 milhões para o serviço de assistência técnica e extensão rural. Eu acho que esse foi o elemento, talvez um dos mais significativos, levando em consideração toda uma luta de mais de 10 anos que o movimento sindical faz em cima dessa questão de ATEL, que durante os últimos 2 anos está sendo, digamos assim, se conseguindo mudar um pouco o quadro.
Também em 2007, a CONTAG defendeu a prorrogação das dívidas. O secretário de Política Agrícola, Antonino Rovares, conta como foi a negociação com o governo federal.
Conseguimos renegociar a dívida de 2003 até 2006. No entanto, as outras, de 2003 para trás, até o momento nós temos proposta, temos discussões internas, temos tudo um processo já elencado, vamos chamar assim, mas em função dos acordos aí dos ministros, de que vai sair um pacote para dezembro, né, para que todo mundo seja beneficiado, nós estamos aí com um GT, que é um grupo de trabalho que nós tínhamos no MDA, que simplesmente parou. Estamos tentando buscar uma reativação.
A Feira Nacional de Agricultura Familiar foi outro destaque em 2007, com a participação em Brasília de mais de 120 agricultores e assentados ligados à CONTAG. Rovares também fala do apoio às feiras estaduais, como em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.
Tivemos a participação ativa em todas essas feiras. Estamos, inclusive, pensando para 2008 num recurso orçamentário da CONTAG como forma da gente ter pacotes prontos no sentido de estar participando ativamente de todas as feiras e, inclusive, participando da organização de mais feiras a nível dos estados.
Este ano, 43 mil casas foram construídas ou reformadas. Rovares fala da expectativa para a moradia no campo em 2008.
Nós estamos trabalhando dentro da Câmara dos Deputados um projeto de habitação rural onde nós pretendemos utilizar basicamente recursos do orçamento da União, de um lado, como recurso não retornável, fundo perdido, e parte será financiamento pelo PRONAF. Inclusive os recursos do FINIS, agora que é do Fundo Nacional, eles podem ser buscados por associações ou cooperativas de habitação.
Sobre o programa de biodiesel, Rovares disse que uma das grandes vitórias foi a melhoria nas negociações entre empresas e agricultores familiares, produtores de biodiesel. Hoje a CONTAG conta com 23 pessoas nos estados acompanhando as negociações entre as empresas e os agricultores familiares. Rovares explica que a partir de agora, a CONTAG luta pela criação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Biodiesel.
Deveremos ainda estar buscando, junto ao governo, aquilo que para nós é o mais importante, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Política Nacional do Rio-Doce, como forma de estar dando base para todo um processo de desenvolvimento de pesquisa, de inserção da agricultura familiar, e até no limite, se caso seja necessário, até como subsídio a preço para a inserção desses agricultores junto ao programa.
Rovares explica de onde viriam os recursos para a criação do Fundo de Desenvolvimento do Biodiesel.
A ideia é que seria o seguinte, um centavo lá do preço da bomba, onde nós vamos colocar o diesel ou biodiesel, seria o adicional de um centavo por litro, que viria para esse fundo, e esse fundo então seria gerenciado por um conselho gestor, e a partir daí você teria as políticas, vamos chamar assim, desenvolvidas. Principalmente na nossa avaliação hoje, a questão na área da pesquisa, porque há um atraso ainda muito grande com relação às cultivares de oleaginosa que estão adaptadas às diversas regiões do Brasil.
Ainda sobre o programa de biodiesel, em 2008, Rovares defende maior acompanhamento para o cumprimento das exigências do selo social às empresas que fabricam o biodiesel. Rovares lembrou que a Contag é a única entidade que faz negociação com as empresas que liberam técnicos nas federações, oferecendo capacitação aos agricultores na organização da produção. Entre as metas para 2008, o secretário de Política Agrícola da Contag diz que está a consolidação do SISCOP, Sistema Contag de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Através de acompanhamento, monitoramento e principalmente de busca de novos parceiros nessa lógica de uma estrutura de até diferenciada e que vai fazer a diferença a médio e longo prazo.
Para 2008, Rovares fala que a Contag vai avançar na organização da Creditag, a Coordenação Nacional do Sistema de Cooperativas de Crédito Rural da Agricultura Familiar.
A avançar muito forte na questão da organização concreta do Creditag, talvez pensando inclusive na sua formatação jurídica, implementando as bases de serviço e principalmente trabalhando o Creditag como instrumento não mais atrelado à Contag, mas tentando dar vida própria ao sistema Creditag como forma de que ele venha a, efetivamente no futuro estar sendo um sistema reconhecido a nível nacional.
Outra missão para 2008 na Secretaria de Política Agrícola é o maior controle social na aplicação dos recursos do PRONAF.
O monitoramento, o controle social da aplicação do PRONAF, a emissão de dados por parte dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e principalmente a qualificação dos projetos dentro de uma lógica de projetos para a propriedade, o que nós estamos chamando de projetos sistêmicos, como forma de você tirar um pouco do foco ao crédito por cultura, por plantio, né? E sim voltado para dentro da propriedade com planejamento, e aí o CISATER vem para nós como esse grande instrumento de implementação desse tipo de política.
Também em 2008, o secretário Antônio Rovares vai defender a desburocratização do crédito rural até e PRONAF.
Eu acho que tem que ter muito claro para nós duas questões que são básicas como garantia de continuidade da agricultura familiar na sua comunidade, na sua propriedade. É habitação. E a segunda questão é você ter o PRONAF casado com seguro de clima e um seguro de preço efetivo com garantia safra, com instrumentos de comercialização como o PA ou até a GF, EGF, se for o caso, como forma de garantia de preços reais e remuneradores para os agricultores.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
A adição obrigatória de 2% de biodiesel ao diesel chega aos postos de combustíveis de todo o país a partir do dia 1º de janeiro de 2008.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, para implantar a mistura serão necessários cerca de 840 milhões de litros de biodiesel em 2008. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Boa parte da produção da matéria-prima do biodiesel é resultado da participação da agricultura familiar. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, são 100 mil famílias envolvidas na produção de oleaginosas. Guilherme Cássio lembra que a adição, já a partir de 1º de janeiro, comprova o desenvolvimento da agricultura familiar.
Nós conseguimos, num prazo de 2 anos, colocar esse programa de pé, produzir de forma suficiente para gerar biodiesel para ser agregado ao óleo diesel e a agricultura familiar está plenamente agregada a esse programa. Nós já estamos trabalhando com 100 mil famílias esse ano, queremos agregar mais 100 mil famílias de 2008. E o importante para a agricultura familiar é isso, é que o programa vem cumprindo com suas metas e ele é uma oportunidade de geração de renda muito importante para os agricultores familiares.
No momento em que o mundo todo discute o tema do aquecimento global, o ministro Guilherme Cassio lembra que a entrada do biodiesel no mercado mostra que o Brasil está na frente no que diz respeito a combustíveis limpos, que reduzem a poluição.
O nosso biodiesel é um biodiesel todo ele muito fiscalizado pela Agência Nacional de Petróleo, pela ANP. Então é um combustível de excelente qualidade. Todo combustível que for para o mercado, ele foi testado várias vezes, ou seja, ele tem excelente padrão de qualidade. E essa adição de 2% num primeiro momento do biodiesel no óleo diesel não vai agregar nenhum custo a mais para o consumidor final.
O ministro explica como o agricultor familiar pode participar do programa de biodiesel, que em algumas regiões gera renda de até R$3.000 por ano.
O agricultor que de alguma forma quiser participar do programa, ele pode primeiro ir no seu sindicato, na sua cooperativa, e a gente tem feito um esforço muito grande, ou ainda procurar o INCRA e a Delegacia Federal do MDA no seu estado. São todas possibilidades de agregar a esse programa, que é um programa que vem gerando renda para quem participa dele. No Nordeste, por exemplo, no semiárido, para as famílias que estão produzindo em média de 5 hectares, tem tido renda de até R$3.500 adicionais por ano. Ou seja, uma renda bastante significativa, muito importante.
Se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre o programa de biodiesel, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da sua cidade ou acesse os sites www.mda.gov.br ou www.biodiesel.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Final da safra de cana aumenta a irregularidade trabalhista.
10 trabalhadores escravos são encontrados na fazenda Rainha da Paz, no norte do Mato Grosso.
Justiça interdita unidade do frigorífico Quatro Marcos.
O final da safra da cana é um período em que o trabalhador tem que ficar atento. É nessa hora que termina o contrato temporário de trabalho e as pessoas voltam para casa. Os cortadores de cana têm que prestar muita atenção em como será feito o último pagamento. Os fiscais de São Paulo flagraram uma empresa que estava tentando fraudar os direitos dos trabalhadores na hora de terminar o contrato. Além de não pagar a multa de 40% sobre o fundo de garantia, a empresa pedia para os funcionários assinarem vários documentos com datas adulteradas. Por causa disso, é importante que todo trabalhador leia muito bem o que está assinando. E caso desconfie que está sendo enganado, procure a ajuda dos sindicatos dos trabalhadores rurais.
O grupo móvel de fiscalização encontrou 10 trabalhadores que estavam vivendo como escravos na fazenda Rainha da Paz, no município de Monte Verde, no Mato Grosso. As pessoas estavam em barracos de lona, no meio do mato, e tomavam uma água barrenta e oleosa. Perto do lugar em que eles estavam tomando essa água, estavam vários tambores abertos de veneno para a lavoura. O patrão também não tinha dado aos trabalhadores nenhum equipamento de proteção individual, como chapéus, luvas ou botas. Além disso, nenhum deles tinha carteira assinada. O proprietário da fazenda terá que pagar todos os direitos aos trabalhadores. Ele também terá que desembolsar uma multa de R$55.000, que será usada para construir uma unidade do Senai na cidade de Alta Floresta.
A Justiça do Trabalho de Vila Rica, no Mato Grosso, mandou paralisar uma unidade do frigorífico Quatro Marcos. O juiz tomou essa decisão por causa de um vazamento de gás que intoxicou 14 pessoas. Os trabalhadores intoxicados apresentaram sintomas como vômito, desmaios, dormência em várias partes do corpo, dificuldade de respiração e fraqueza. Mas agora já passam bem. Essa é a quarta vez, apenas neste ano, que acontece um acidente com gás dentro do frigorífico Quatro Marcos. Atualmente, a empresa emprega cerca de 1.000 pessoas apenas em Vila Rica. A justiça garante que essas pessoas não vão perder o emprego enquanto o frigorífico estiver paralisado para fazer reformas e oferecer mais segurança para seus trabalhadores. Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Berê Tenório e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesalli. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuída em parceria com a CONTAG. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes e aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que lutam por um Brasil melhor.
A música é Um Feliz Natal, de Ivan Lins, com Ivan Lins e José Feliciano.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.